Jornal. Câmara dos Deputados. Comissão de Orçamento aprova plano plurianual e amplia metas para a educação.
Relator endurece regras para mineradoras e impõe seguro para acidentes.
STF suspende processo de impeachment e decisão repercute na Câmara.
Boa noite. Deputados do PCdoB, integrantes da base aliada ao governo, defenderam um rito claro para o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A expectativa dos parlamentares é que o Supremo defina esse rito dentro dos preceitos constitucionais.
Deputados de oposição ao governo voltaram a defender a validade da votação da comissão especial ocorrida na noite de terça-feira. Ouça mais detalhes na reportagem.
O partido entrou na terça-feira com ação no STF para questionar a constitucionalidade da lei que regulamentou as normas de processo e julgamento do impeachment em 1950, ou seja, antes da Constituição de 1988. Os parlamentares questionam especificamente a ausência de defesa prévia de Dilma, a votação secreta que elegeu na terça os integrantes da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment e a eleição de uma chapa avulsa, indicada pela oposição e não pelos líderes, para compor a comissão. Em resposta à ação do PCdoB, o ministro do STF, Luiz Edson Fachin, suspendeu a tramitação do pedido de impeachment até a quarta-feira da próxima semana, quando o plenário da corte deve julgar o pedido do partido. A decisão impede a Câmara dos Deputados de instalar a comissão especial do impeachment até lá. A líder do PCdoB na Câmara, a deputada Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, tem expectativas diversas quanto à decisão do Supremo.
A expectativa que vocês perguntam pode ir desde a anulação do processo, isso também está contido, né? Até se o Supremo entender que o acatamento da denúncia é válido, ele tem que estabelecer um rito, que nós não temos um rito definido para o processo de impeachment, dentro da legalidade.
Em defesa da eleição secreta da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment, o líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, disse que pelo regimento da Câmara, o pleito deve ser secreto quando se trata de eleição, até para evitar interferência do Executivo.
A lei não fala de voto secreto e a Constituição só fala de voto secreto quando é eleição de presidente, governador. Como aqui nós temos eleições, o rito é esse há 20 anos. Se houver uma mudança do rito e a votação for aberta, está definido, a votação é aberta, está definido o rito.
Para Sampaio, o ministro Fachin agiu corretamente ao submeter o assunto à corte e a decisão do Supremo será boa para o parlamento, para não haver mais questionamentos relativos ao assunto. Outra vice-líder do PCdoB, a deputada Luciana Santos, de Pernambuco, disse que a oposição que defende o impeachment de Dilma não está preocupada com a ética.
Eles querem impor uma agenda que foi derrotada nas urnas no ano passado.
Mas o deputado oposicionista Alex Manente, do PPS de São Paulo, disse que a vitória da chapa de oposição para compor a comissão especial reflete a vontade das ruas.
Eu não tenho dúvida de que o regimento foi cumprido, de que a eleição foi válida e ela será homologada. É apenas uma suspensão para o dia 16. Espero que no dia 16 o Supremo já tenha a sua decisão homologada pela Câmara e consigamos a sequência nesse processo que a sociedade aguarda.
Alex Manente faz parte da chapa avulsa eleita para compor a comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
A suspensão temporária do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff foi chamada de manobra por Major Olímpio, do PMB paulista. Para o congressista, houve intromissão do judiciário em questões internas do legislativo.
Major Olímpio afirmou que a instalação do pedido na Câmara reflete o desejo da população e que o Supremo Tribunal Federal não poderia ter interferido na tramitação do processo. O deputado acredita que o plenário do Supremo agora deve votar a favor da continuidade do processo.
Bongás, do PT Gaúcho, elogiou a decisão do Supremo de suspender temporariamente a tramitação do processo de impedimento da presidente da República. O parlamentar criticou a forma como foi conduzida na Câmara a votação para a comissão de análise do impeachment.
Ele acusou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de desrespeitar a Constituição ao determinar o voto secreto para a escolha dos integrantes da comissão do impeachment. Bongás afirmou que a população já compreendeu as manobras da oposição durante o processo.
Para Moema Gramacho, do PT da Bahia, a votação secreta imposta por Eduardo Cunha para a escolha dos nomes que iriam compor a comissão do impeachment foi mais um golpe que não deu certo.
A apresentação de uma chapa avulsa, nas palavras de Moema Gramacho, foi outra outra manobra suspeita. A parlamentar ressaltou que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, de suspender a instalação da comissão do impeachment foi uma resposta sensata.
A escolha da chapa da oposição para a comissão do impeachment mostra, na opinião de Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, o nível de insatisfação com o comando da presidente Dilma Rousseff à frente do país.
Vanderlei Macris espera que o Supremo reverta logo a decisão de suspender a tramitação do impeachment. O parlamentar voltou a afirmar que a oposição não praticou nenhum golpe contra o governo. Ao contrário, ele lembrou que o PT impetrou impeachment contra os ex-presidentes Collor, Itamar e FHC.
A abertura do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff é para Nilton Tato, do PT de São Paulo, uma tentativa de golpe. De acordo com o deputado, essa manobra fragiliza o Estado Democrático de Direito e enfraquece as instituições da República.
Nilton Tato lembrou que a presidente Dilma foi eleita pelo voto popular e tem legitimidade no seu mandato. Para ele, está na hora de a população demonstrar que a sua escolha deve ser respeitada.
A resistência dos movimentos populares em diversas frentes, foi crucial para que a democracia fosse restaurada. E não podemos aceitar, de forma nenhuma, outro retrocesso. A agenda em andamento é conquista da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira não vai aceitar esses retrocessos.
Silas Freire, do PR do Piauí, não enxerga golpe na abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Porém, de acordo com o deputado, deve haver cautela para que o pedido seja julgado de forma justa pelos deputados.
O congressista também criticou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Silas Freire disse concordar com o direito de defesa para qualquer cidadão, mas afirmou que Cunha não tem mais condições de presidir a casa.
A população brasileira já está percebendo as dificuldades que a presidente Dilma Rousseff está passando para conseguir governar. A colocação é de Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo. O parlamentar considera que os principais tropeços estão relacionados à oposição.
Givaldo Vieira argumentou que as dificuldades estão sendo impostas por Eduardo Cunha, presidente da Câmara, eleito pela oposição, e que na tarde de ontem quis encobrir acordos escusos ao determinar a votação secreta para a criação da comissão que analisará o impeachment.
Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, repudiou a atitude de parlamentares do PT, que, segundo informou, agiram com truculência e quebraram as urnas eletrônicas da votação para a comissão do impeachment.
Além disso, Alberto Fraga criticou o Partido dos Trabalhadores por tentar desqualificar os parlamentares que votaram na chapa vencedora. Ele destacou que os petistas estão respondendo processo no Supremo por suspeita de corrupção.
Na avaliação de professora Marcivânia, do PT do Amapá, o confronto das forças antagônicas dentro da Câmara ameaça a democracia e interfere no funcionamento da casa. Setores inconformados com a derrota nas últimas eleições buscam argumentos para todo custo retomar o poder.
No entanto, a professora Marcivânia enfatizou que o PT não pode se furtar a estes desafios. Os brasileiros, segundo a parlamentar, esperam muito mais do parlamento. Para ela, as manobras e marchas desesperadas não podem continuar impedindo a evolução política e econômica do país.
No entendimento de Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, é inviável um processo de impeachment sem rito pré-definido. O parlamentar espera que o Supremo Tribunal Federal derrube o pedido de saída da presidente da República, Dilma Rousseff.
No início do ano, Luiz Cláudio Lula da Silva, filho de Lula, processou Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. O parlamentar explicou que o processo foi aberto por ele ter dito que Luiz Cláudio deveria ser investigado por conta de denúncias que surgiram na época.
Segundo Domingos Sávio, a Procuradoria-Geral da República arquivou o processo por falta de argumentos. No entanto, o parlamentar destacou que as mesmas acusações estão sendo investigadas pela Polícia Federal.
A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, integrada pela Procuradoria da Mulher e pela Coordenadoria dos Direitos da Mulher, realizará em parceria com a Universal Picture Brasil e a Motion Pictures Association o pré-lançamento do filme As Sufragistas.
Raquel Muniz, do PSC em Minas Gerais, convidou todos os parlamentares para acompanharem o pré-lançamento que será realizado nesta quinta-feira, às 9h, no Pier 21, em Brasília. O filme é baseado na história do movimento sufragista que buscava, no final do século XIX, o direito de as mulheres votarem.
Segurança Pública.
Cabo Sabino, do PR do Ceará, criticou o governo da Paraíba por punir um sargento da Polícia Militar que entrou com um processo no Ministério Público, desobrigando os militares estaduais a fazer a segurança de presos que estão sob custódia em hospitais.
O deputado defendeu o sargento e disse que a corporação ocupa diversas funções que são, na verdade, de agentes penitenciários, como fazer segurança em hospitais e transporte de presos. Para Cabo Sabino, o país deveria valorizar mais esses profissionais por realizar um serviço fundamental para a segurança.
Moroni Torgan, do DEM do Ceará, rebateu a afirmação do governo da Bolívia de que o cultivo da coca faz parte de uma cultura local dos índios. O deputado assegurou que toda a produção da droga é para abastecer o Brasil. Por isso, ele cobrou ação imediata das embaixadas dos dois países para acabar com o narcotráfico.
Meio Ambiente.
Relator apresenta nova versão de parecer do novo Código de Mineração, com expectativa de aprová-lo na Câmara ainda neste ano.
O novo texto obriga as mineradoras a ter um seguro geral que cubra acidentes, fatalidades e recuperação do meio ambiente. Acompanhe mais detalhes na reportagem.
O deputado Leonardo Quintão, do PMDB Mineiro, disse que a principal novidade em relação à versão anterior do relatório diz respeito a regras mais duras para as mineradoras, sobretudo quanto à prevenção de acidentes e à recuperação ambiental. Quintão explicou que as mudanças foram feitas após o rompimento de uma barragem de rejeitos de minério de ferro em Mariana, Minas Gerais, com um grave impacto ambiental nos municípios banhados pelo Rio Doce até o Espírito Santo.
Mediante isso, nós endurecemos a nossa posição aqui no Congresso para obrigar as mineradoras a terem um seguro geral que cubra acidentes, que cubra fatalidades, que cubra a recuperação do meio ambiente. Estamos obrigando também as mineradoras a tratarem as suas barragens. O que é isso? Começar a reutilizar o produto de suas barragens. Isso irá ajudar a diminuir o nível das barragens.
O novo código prevê a transformação do Departamento Nacional de Produção Mineral em Agência Nacional de Mineração, com maior estrutura e orçamento. Também cria um fundo para o setor, composto de 2% da CEFEM, a compensação financeira sobre produtos minerais, capaz de somar em torno de 100 milhões de reais por ano. A nova versão do Código de Mineração foi entregue nesta terça-feira ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo Leonardo Quintão, é possível aprovar o texto no plenário da Câmara na próxima semana.
A sugestão do presidente Eduardo Cunha é que nós votássemos o relatório na comissão e trouxéssemos para o plenário. Então ele irá decidir agora se vota na comissão antiga ou na comissão que foi recém-criada, para que a gente pudesse votar isso na semana que vem, querendo dar tempo. Então nós temos aí que aproveitar uma pauta positiva e tentar votar antes do final do ano.
A proposta de novo Código de Mineração não é consensual. Durante o período em que tramitou na Câmara, o texto recebeu várias críticas de entidades socioambientais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Decorridos 35 dias do desastre provocado pelo rompimento de uma barragem na cidade de Mariana, em Minas Gerais, delegado Edson Moreira, do PTN, chamou a atenção para como estão hoje as pessoas atingidas e que perderam suas casas na tragédia.
Muitas dessas pessoas ainda estão em hotéis. Delegado Edson Moreira cobrou às empresas Vale e Samarco a apresentação de um plano a curto prazo para as famílias que perderam suas casas.
Há 2 meses, um navio naufragou em Barcarena, no Pará, matando cerca de 5 mil bois. Joaquim Passarinho, do PSD, ressaltou que até agora nada foi feito para penalizar os culpados pelo acidente.
O deputado destacou que o naufrágio causou problemas ambientais e até hoje praias estão interditadas por causa dos animais mortos. Para Joaquim Passarinho, o governo precisa elaborar um plano de ação para limpar a água, retirar o navio do fundo do rio e liberar as praias para banho.
A seca atinge diversos estados brasileiros, principalmente do Nordeste. Marcondes Gadelha, do PSC da Paraíba, acusou o governo federal de omissão em relação ao problema que afeta milhões de habitantes. Para ele, o executivo não dá a atenção necessária à população prejudicada.
Marcondes Gadelha criticou ainda a demora na obra de transposição do Rio São Francisco e pediu apoio do governo para o abastecimento imediato de cidades que sofrem com a falta de chuva. Segundo o parlamentar, a ajuda emergencial seria para compensar o corte de recursos do Ministério da Integração Social.
Homenagem.
A Câmara dos Deputados homenageou em sessão solene o Dia da Bíblia, data que surgiu em 1549, na Grã-Bretanha, quando a obra foi incluída como livro de orações do rei Eduardo VI. Hoje a data é comemorada em 60 países, alguns como referência à primeira tradução para o latim, a Vulgata.
A sessão foi proposta pelos deputados professor Vitório Galli, do PSC do Mato Grosso, e João Campos, do PSDB de Goiás, que apontaram a Bíblia como fator de transformação moral e de união entre as pessoas.
Em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Câmara promoveu solenidade de entrega do Prêmio Mais Inclusão. Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, ressaltou a necessidade de incentivar as empresas e as escolas a valorizarem mais esse grupo.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o Plano Plurianual, o PPA, com as metas orçamentárias do período entre 2016 e 2019.
O texto, que ainda passará por uma votação no plenário do Congresso Nacional, foi relatado pelo deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Acompanhe a reportagem.
A principal novidade do parecer aprovado é o alinhamento do PPA com o Plano Nacional de Educação, o PNE. Instituído por lei no ano passado, o PNE traz metas para a educação brasileira entre 2014 e 2024. O relator acolheu diversas emendas de deputados e senadores que alinharam o capítulo da educação do PPA ao Plano Nacional de Educação. Ele aproveitou a oportunidade para elevar algumas metas do PNE. O relator ampliou, por exemplo, a meta de construção de escolas da educação básica, de 3 mil para 4 mil até 2019. Segundo Zeca Dirceu, este é o PPA da educação.
Houve uma série de aperfeiçoamentos ao PPA para que o Plano Nacional de Educação tenha uma grande evidência, esteja muito bem detalhado e o país tenha que, de fato, cumprir isso dentro do seu planejamento ao longo dos próximos 4 anos.
O deputado Zeca Dirceu afirmou ainda que o alinhamento entre os dois planos federais fortalece a educação brasileira. O PPA foi criado pela Constituição para funcionar como planejamento de médio prazo do país. A partir das metas inseridas no plano é que são elaboradas a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento da União. O plano tem vigência de 4 anos, vigorando sempre do segundo ano de um mandato presidencial ao primeiro ano do mandato seguinte. O objetivo desse formato é garantir um mínimo de continuidade ao planejamento público entre duas gestões presidenciais. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Avança na casa projeto que isenta do IPI os aparelhos auditivos e das cadeiras de rodas com dispositivo de propulsão elétrica, eletrônica ou manual. Autor da matéria, Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, lembrou que a aprovação vai permitir que a pessoa com deficiência possa adquirir produtos mais sofisticados.
Pompeu de Matos também reclamou do andamento dos trabalhos da Comissão de Ética, que analisa a admissibilidade do processo de cassação do presidente da Casa, Eduardo Cunha. De acordo com o deputado, muitos parlamentares buscam protelar a votação para evitar a cassação do presidente.
Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, considerou infeliz a expressão utilizada pelo ex-relator do processo de cassação de Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Fausto Pinato, que comparou o julgamento de Cunha ao de Jesus Cristo.
Ronaldo Nogueira entende que não há termos de comparação, pois para ele não há como comparar Jesus a nenhum outro homem.
Desenvolvimento regional.
No próximo dia 13 de dezembro será inaugurado em Vila Velha, no Espírito Santo, o Instituto Samaritano. Carlos Manato, do SD, informou que a iniciativa é de pastores que já faziam um trabalho de voluntariado e decidiram oficializar a instituição.
Os pastores são profissionais liberais que vão levar os exemplos de seus trabalhos aos membros das igrejas, no sentido de conseguir mais voluntários para ajudar a população local. Carlos Manato manifestou seu apreço e consideração aos pastores que realizam tão honroso trabalho.
A falta de repasse de recursos para os municípios foi criticada por Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul. O problema tem levado ao desemprego e à recessão, em especial nas cidades mais pobres.
Mauro Pereira advertiu que a equipe econômica do governo precisa fazer a sua parte. É inaceitável que não haja uma explicação para a falta de recursos em quase todos os setores. O parlamentar mencionou que continuará cobrando, em especial, o pagamento do seguro agrícola.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.